Nós temos visto uma corrida dos candidatos à presidência da República em busca do voto do eleitorado evangélico. Para entender esse fenômeno, nós vamos conversar agora ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com o sociólogo Joel Cavalcante, que é professor do Instituto Federal do Paraná, está ao vivo com a gente. Olá, boa tarde.
Olá, Luciana, muito boa tarde a você e a todos os ouvintes da CBN Maringá. Mais uma vez, muito bom fazer esse bate-papo com você e com essa grande audiência da rádio.
Professor, por que que o eleitorado evangélico é tão disputado?
Luciana, a campanha começou alguns dias atrás e ela já deu mais ou menos uma ideia de como que será a tônica eleitoral dessa campanha aí. Nós temos 40 dias certamente eletrizantes para o eleitor brasileiro e que vai definir aí os próximos rumos do nosso país. Mas é importante a gente fazer uma análise, Luciana, pautado no que alguns analistas dizem, que toda eleição tem uma temática. Nós falávamos disso, inclusive, no último bate-papo que nós fizemos. Então, a eleição de 2018, fazendo um breve histórico, Luciana, teve como pauta a questão da corrupção, ainda muito influenciada pela questão da Operação Lava Jato. A de 2020, por óbvio, as eleições a prefeito, teve como agenda a questão da pandemia. Vivíamos na vigência da pandemia de Covid-19, e a eleição de 2022, sobretudo focalizando aqui as eleições presidenciais, tem como grande mote, como grande temática, a questão da economia. Claro, o governo alegando que fez o que foi possível dentro dos eventos excepcionais que tomaram de assalto, como pandemia, guerra, e a oposição dizendo que o governo não fez a lição de casa. Todavia, Luciana, um outro elemento, uma outra temática vem ganhando relevância nos últimos dias, e mais especificamente o voto religioso. E além do voto religioso, um público determinado que é o voto evangélico. Aliás, a campanha do presidente Jair Bolsonaro tem evocado muito esse voto, claro, que lhe é favorável, visto que na campanha de 2018 ele foi muito impulsionado pelo público evangélico. Então ele tem trabalhado muito com essa agenda, trazendo para esse campo, para essa arena, para esse ringue de batalha, inclusive utilizando muito a participação e o protagonismo da primeira-dama, a Michelle Bolsonaro, que tem um grande alinhamento e um grande vínculo com esse público, identificação com o público evangélico. O ex-presidente Lula correndo na outra faixa, embora tenha resistido a estar dialogando, né, com esses setores, a estar colocando isso na temática eleitoral, também começou a fazer alguns acenos, visto a dinâmica desse público e o aumento desse público no Brasil, visando, obviamente, diminuir a ampla vantagem que Bolsonaro tem nesse segmento. Segundo o último Datafolha, Bolsonaro tem 49% a 32% contra o ex-presidente Lula no segmento evangélico. Mas, Luciana, para a gente entender melhor essa interface entre política e religião, essa guerra santa que está sendo travada, ou não tão santa assim, é importante a gente fazer um pequeno histórico para a gente entender por que que os presidenciáveis estão nessa ânsia da capitalização do voto do eleitorado evangélico. Muitos analistas dizem que nas últimas décadas o Brasil está vivendo uma revolução silenciosa, uma grande alteração do perfil religioso demográfico do brasileiro. O Brasil, que é o maior país católico do mundo, vem se transformando, Luciano, gradativamente um país evangélico. Só para a gente ter ideia desse fenômeno sociológico e demográfico, na década de 80, nós tínhamos 6% da população que se identificavam como evangélicos. Na década de 90, subiu para 9%. Nos anos 2000, 15% já se identificavam como evangélicos. Em 2010, no último censo que nós tivemos, 22 a 25% seria o público determinado de evangélicos. Hoje, Luciana, em 2022, nós temos a estimativa de 30 a 35% da população se identificando com as religiões pentecostais e neopentecostais. É claro que o censo, que vai fazer uma radiografia da sociedade brasileira, vai explicitar de fato, mas provavelmente essa nuance entre 30 e 35% do público, da população brasileira, como uma população evangélica. E digo mais, Luciana, em 2032, ou seja, daqui 10 anos, estima-se que o público evangélico, que é a população que se identifica com essa religião, vai superar a quantidade de católicos. seria aí um novo paradigma, uma nova inflexão da demografia brasileira, visto que o Brasil tem aí uma hegemonia de 5 séculos da Igreja Católica. Então nós seríamos uma nação evangélica, protestante, obviamente, se essa tendência continuasse se acentuando como tem se acentuado nas últimas décadas. Luciana, algumas explicações para esse fenômeno são inúmeros. Inúmeros são os fenômenos que a gente pode determinar que capitalizam esse cenário. O movimento protestante, ele chega no Brasil na passagem do século XX para o século XXI. No entanto, é só na década de 70 aqui no Brasil que há uma ampla difusão dessas igrejas. Sobretudo, é muito impulsionado pela chamada teologia da prosperidade. O que significa, Luciana? Explicar isso para o nosso ouvinte. A teologia da prosperidade preconiza que a prosperidade econômica do sujeito tem a ver com uma retribuição divina. E essa prosperidade econômica se dá pela fidelidade a Deus, se dá pela uma ética do trabalho. Não por acaso, o proeminente sociólogo Max Weber tem uma obra clássica que se chama Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, onde ele chama atenção que a religião protestante tem um ethos muito diferente do catolicismo. A religião protestante, ela surge com essa ideia de benesse, de prosperidade material como sinal de bênção. Então ela é muito alinhada aos ideais de empreendedorismo, meritocracia, focaliza muito mais o indivíduo. Enquanto a Igreja Católica tem mais um alinhamento, uma cosmovisão voltada à imitação de Cristo, essa questão da comunhão, da doação aos pobres. Então, são cosmovisões diferentes e não por acaso, tendencialmente, o eleitorado mais à direita tende a se identificar com o protestantismo. Obviamente, a realidade tem várias camadas e várias nuances, isso não é uma simplificação. Você pode ter um evangélico de esquerda e também um católico de direita, mas via de regra, tendencialmente, existe esse direcionamento das religiões. Outro motivo, Luciana, seria a grande inserção dos templos nas periferias brasileiras. Veja bem, nós temos um Brasil rural católico, e conforme o Brasil vai expandindo a sua urbanização, as religiões protestantes vão chegando nas periferias. Muitas vezes, Luciana, o pastor e a igreja evangélica chegam antes do Estado, né, nessas periferias, e desenvolvem sociabilidade e acolhem o sujeito, trabalham uma série de perspectivas ali emocionais, psicoafetivas. E outra questão é, de fato, a inserção na mídia. As igrejas evangélicas têm comprado grandes horários em televisões abertas, nas rádios. Há um grande público também do mercado evangélico agora sendo atingido através do rádio, da música, da moda evangélica. Você tem um novo nicho e isso se consubstancia na bancada evangélica, nos espaços de poder. Toda essa nova transformação da sociedade brasileira, só para a gente ter ideia, Luciana, hoje a bancada evangélica tem 116 deputados dos 513, ou seja, eles estão ocupando postos de decisão e por isso, não por acaso, esses presidenciáveis têm buscado esse eleitorado que significa uma fatia robusta da população brasileira.
Então, é uma tendência, né? Vai continuar assim pelo jeito. E a gente vê também que o que é bastante curioso é que muitos candidatos registram no nome que vai para a urna, né? Registram na Justiça Eleitoral o nome pastor, né? Tem muitos candidatos que são também pastores, né?
Pois é, isso acende toda uma discussão, né, Luciana, sobre o Estado laico. Mais uma vez se aventa novamente, será que o cara pode usar pastor, cabo, professor e tal, a profissão dele deve vir, ou a denominação religiosa, mas o fato é o seguinte, Luciana, que nós sabemos que o Brasil, a gente vive num Estado laico, e que a separação da igreja com a religião foi feita desde o final do século XIX, ou seja, na proclamação da República, e a gente sabe o quão perigoso pode ser essa fusão entre religião e política. O Estado laico preconiza justamente o respeito a todas as denominações religiosas, seja ela qual for a sua matiz. Só que o fato é que os políticos não podem e não devem, Luciana, ignorar essa transformação na sociedade brasileira. É uma transformação demográfica, religiosa, mas o voto evangélico, ele traz suas demandas, deve ser respeitado e, inclusive, ser visto com mais humildade pela intelectualidade brasileira e pelos políticos. Entender o que está acontecendo nas periferias, no Brasil profundo, entender quais as demandas dessas pessoas. É claro que existe a agenda dos costumes, dos valores, a gente tem que fazer um filtro que o Estado de fato é laico, mas o Estado tem que também entender as demandas de todas as populações, evangélicas, católicas, de matizes afro-religiosas. Então, há uma infecção religiosa, política, cultural, há uma nova sociedade brasileira surgindo que a gente deve compreender.
E essa nova sociedade está dando um recado também, né? Nas urnas.
Está dando seu recado cada vez mais, e não por acaso. A sociedade de hoje é muito diferente, Luciana, da década de 80, 90, e ainda alguns políticos fazem suas campanhas assentadas ainda numa sociedade que não existe mais. A sociedade brasileira, só para a gente ter ideia, na década de 80 tinha 9%, 6% da população evangélica. Hoje eles são 30% com a perspectiva de superarem o maior país católico do mundo. E essa mudança ela não se dá apenas no âmbito da religião. Ela tem toda uma cosmovisão, uma visão de sociedade, uma visão de enxergar o mundo, as pautas de segurança pública, a agenda dos costumes, dos valores. Lá no início da campanha, Luciana, começou-se a se debater, aventou-se a temática do aborto novamente, né? A agenda identitária, enfim, todas essas questões, Luciana, serão aí as próximas agendas dos próximos anos, décadas. Eu acho que tanto os políticos quanto a intelectualidade brasileira têm que se debruçar para essa nova metamorfose da sociedade brasileira.
É isso aí, professor. Muito obrigada pela participação no CBN Maringá, segunda edição. Uma ótima tarde.
Luciana, eu que agradeço. Boa tarde a você, a todos os ouvintes. Uma boa semana para todos.
Obrigada. Nós conversamos com o sociólogo Joel Cavalcante, professor do Instituto Federal do Paraná, que nos ajudou a analisar o cenário em que o eleitorado evangélico é bastante disputado nestas eleições 2022.